seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News. Nesta quarta-feira, 22 de maio, a gente traz as últimas notícias sobre o dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet e na nossa parte técnica, Gustavo Messina. O Papa lançou um tweet hoje na rede social X, diz a mensagem: na base da vida cristã está a virtude da humildade, grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa, em mais um apelo em tempo de guerra mundial, rezemos pela paz, precisamos de paz. Na catequese da audiência geral, Francisco reflete justamente sobre a virtude da humildade ao afirmar: onde não há humildade, há guerras, discórdias e divisões. Na Praça São Pedro estava Paulo Betti, o ator brasileiro está na Itália para gravar um filme na região da Basilicata. Papa recebe delegação de Hong Kong. Cristãos, sejam amigos. Inimigos temos muitos lá fora. E hoje, 22 de maio, é dia de Santa Rita, a santa para redescobrir o diálogo com Deus. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora. Está no ar mais um programa produzido pela redação brasileira nesta quarta-feira, dia de audiência geral e de novos apelos do Papa Francisco pela paz no mundo. Mariângela Jaguraba.
No final da audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco convidou mais uma vez a rezar pela paz. O pontífice recordou os conflitos em andamento na Ucrânia, onde continuam os ataques de drones russos, no Oriente Médio, onde não para a conta do número de mortos em bombardeios, em Myanmar, com a crise interna e o drama dos Rohingyas.
E preghiamo per la pace. Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è in guerra.
Rezemos pela paz. Precisamos de paz. O mundo está em guerra. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, que está sofrendo muito. Não nos esqueçamos da Palestina, de Israel, que essa guerra termine. Não nos esqueçamos de Myanmar e não nos esqueçamos dos muitos países em guerra. Irmãos e irmãs, precisamos rezar pela paz neste tempo de guerra mundial. Uma paz que cada um, com sua contribuição, pode construir, inclusive as crianças. Na saudação feita pouco antes aos peregrinos poloneses, Francisco dirigiu-se a todas as crianças que, nesses dias, estão fazendo a primeira comunhão, importante encontro com Jesus, encorajando-as, neste momento de alegria, a saber ver também as necessidades dos seus coetâneos que sofrem, vítimas da guerra, da fome e da pobreza.
Maria ci insegna il umile servizio che è fonte di pace nel mondo e nella Chiesa.
Que Maria nos ensine o serviço humilde, que é a fonte de paz no mundo e na Igreja. Na saudação aos fiéis de língua italiana, o Papa saudou as noviças que participam do curso promovido pela União dos Superiores Maiores da Itália, desejando que este encontro desperte em cada uma delas o desejo de aderir cada vez mais a Cristo e de servir o próximo na caridade. A seguir, disse que há uma escassez de vocações na Itália e convidou a pensar e a rezar pelas vocações para a vida consagrada.
E na catequese da audiência geral, o Papa falou sobre a virtude da humildade. Onde ela não está é que acontecem as guerras, as discórdias e as divisões. A reportagem agora é de Túlio Fonseca.
A reflexão do Papa Francisco nesta quarta-feira, 22 de maio, foi dedicada à humildade. Esta foi a 20ª e última catequese do ciclo sobre os vícios e as virtudes, iniciado na audiência geral de 27 de dezembro de 2023. O Santo Padre disse que a humildade não faz parte das sete virtudes cardeais e teologais, mas está na base da vida cristã, e enfatizou:
"E questa virtù è l'umiltà."
Esta virtude é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos.
Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza.
Ao recordar das palavras de Jesus presentes no Sermão das Bem-aventuranças, o Papa sublinhou: "Bem-aventuradas as pessoas que guardam no coração esta percepção da própria pequenez. Elas são preservadas de um vício muito feio, a arrogância. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus." Esta é a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus, porque é a base das seguintes. De fato, a mansidão, a misericórdia e a pureza de coração surgem daquele sentimento interno de pequenez. A humildade é a porta de entrada para todas as virtudes.
L'umiltà è la porta d'ingresso a tutte le virtù.
Francisco também faz menção às primeiras páginas dos evangelhos, onde a humildade e a pobreza de espírito são a fonte de tudo. E ao recordar o anúncio do anjo a Maria, o Santo Padre enfatiza que é precisamente de uma jovem pobre e desconhecida que o mundo renasce. Deus é atraído pela pequenez de Maria, a qual é, antes de tudo, uma pequenez interior. E ele também é atraído pela nossa pequenez quando a aceitamos. De agora em diante, Maria tomará cuidado para não subir ao palco, continua o Papa. Sua primeira decisão, depois do anúncio evangélico, é ajudar sua prima. As pessoas humildes não querem sair jamais do seu escondimento.
Le persone umili dal proprio nascondimento non vogliono uscire mai.
Segundo o Santo Padre, podemos imaginar que também Maria tenha vivido momentos difíceis, dias em que sua fé avançava na escuridão, mas isso não fez vacilar a sua humildade, que era uma virtude granítica, e destacou: "Quero sublinhar isso, a humildade é uma virtude resistente. A pequenez nos leva à humildade, e também pensamos em Maria, em sua força invencível. É ela quem permanece aos pés da cruz, enquanto se desfaz a ilusão de um Messias triunfante." Na conclusão da catequese, o Papa reforçou: "A humildade é tudo. É o que nos salva do maligno e do perigo de nos tornarmos seus cúmplices. E a humildade é a fonte de paz no mundo e na Igreja."
Dove non c'è umiltà, c'è guerra, c'è discordia, c'è divisione.
Onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão. Deus nos deu um exemplo disso em Jesus e Maria, porque eles são a nossa salvação e felicidade. E a humildade é exatamente a via, o caminho para a salvação. Ao final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedicat vos, omnipotens Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém.
Na Praça São Pedro, para a audiência geral com o Papa, estava Paulo Betti. O ator brasileiro está na Itália para gravar o filme Loucos Amores Líquidos, onde interpreta um artista plástico. As cenas serão rodadas em 8 cidades italianas e também em Minas Gerais e São Paulo. Silvonei José conversou com ele sobre a sua presença na audiência geral. Vamos ouvir.
Uma experiência muito bonita, né? Quem vem a Roma tem que ver o Papa, né?
Precisa ver o Papa, sem dúvida. É, hoje a temática do Santo Padre é sobre a humildade, né? Não é uma virtude teologal nem cardeal, mas é aquilo que dá base de sustentação para aquilo que nós chamamos as bem-aventuranças.
É, as bem-aventuranças. Eu, na realidade, eu sou devoto de um preto velho que se intitulava o Papa Negro de Sorocaba. Era um líder carismático. Eu fiz um filme sobre ele, João de Camargo. Fiz um longa-metragem com Lázaro Ramos fazendo o papel desse líder carismático, que era o Papa Negro. E ele pregava a humildade, e no sentido de você prestar atenção nas coisas pequenas. E com a mesma atenção que você dá às grandes coisas, você dá aos detalhes, às coisas pequenas. Agora, aqui é uma grandiosidade, uma coisa maravilhosa, né? Muito lindo mesmo.
E agora, com Raimundo Lima, vamos saber como foi a audiência do Papa Francisco com representantes do Conselho Cristão de Hong Kong. Vamos ouvir.
Pouco antes da audiência geral desta quarta-feira, 22 de maio, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a delegação do Conselho Cristão de Hong Kong, um grupo de 26 pessoas, às quais dirigiu uma breve saudação. Falando espontaneamente, ou seja, sem um texto previamente preparado, o pontífice expressou sua alegria em recebê-los, dizendo ser esta visita uma verdadeira consolação, ver muitos irmãos unidos, irmãos e irmãs cristãos unidos. Um grande bispo ortodoxo, disse Francisco Zizoulas, que faleceu há mais ou menos um ano, costumava dizer que a unidade das igrejas cristãs só será alcançada no dia do juízo final. Mas, nesse meio tempo, dizia ele, devemos orar juntos e trabalhar juntos. Isso é muito importante, frisou o Papa. Trabalhar juntos, porque todos nós acreditamos em Jesus. Orar juntos, orar pela unidade, acrescentou o Santo Padre. Outro grande patriarca ortodoxo de Constantinopla, continuou o pontífice, quando recebeu o Papa Paulo VI, disse esta bela frase: vamos fazer uma coisa, coloquemos os teólogos todos em uma ilha, para que eles briguem entre si e nós sigamos adiante em paz. Francisco ressaltou o que considera ser o importante e fazendo em seguida uma observação e constatação: temos o mesmo batismo e isso nos torna cristãos. Inimigos temos muitos lá fora. Nós sejamos amigos. Inimigos lá fora, aqui, amigos. É verdade quando digo inimigos, porque é uma realidade que o Senhor nos disse. A igreja sempre será perseguida. O martírio da fé está sempre presente na história de nossas igrejas, sempre, não é mesmo? Vamos em frente. Uma coisa muito bonita aconteceu quando Paulo VI foi a Uganda. Ele falou sobre os mártires católicos e anglicanos. Eles são mártires. E eu mesmo, quando aqueles coptas foram martirizados, disse imediatamente que eles também são nossos mártires, são os mártires de todos. Há dois batismos, um que todos nós temos, o batismo que recebemos, e o outro, que o Senhor chama de batismo de sangue, o martírio. E todos nós sabemos o que é o martírio para tantos cristãos que deram suas vidas pela fé. Concluindo a audiência, o Santo Padre despediu-se dos presentes agradecendo pela visita e, num gesto de ecumenismo, de busca daquela tão almejada unidade entre os cristãos, convidou-os a rezar juntos a oração do Pai Nosso.
Em mensagem enviada ao Canadá, Papa Francisco trata sobre a eutanásia e afirma que a prática é um fracasso do amor. A reportagem agora é de Silvonei José.
Mensagem do Papa Francisco aos participantes do simpósio em Toronto sobre a eutanásia. Ajudar os doentes e moribundos a perceber que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso. Em nossos dias, diante dos efeitos trágicos da guerra, da violência e da injustiça de vários tipos, é muito fácil ceder à tristeza e até mesmo ao desespero. E, no entanto, como membros da família humana e, sobretudo, como crentes, somos chamados a acompanhar com amor e compaixão as pessoas que lutam e se esforçam para encontrar motivos de esperança. Assim escreve o Papa Francisco na mensagem enviada aos participantes do primeiro simpósio internacional interreligioso sobre cuidados paliativos, com o tema rumo a uma narrativa de esperança que se realiza em Toronto, no Canadá, de 21 a 23 de maio. O encontro conta com a presença dos presidentes das duas entidades promotoras, pela Pontifícia Academia para a Vida, o arcebispo Vincenzo Paglia, e pela Conferência Episcopal Canadense, o bispo William McGrattan, com profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros de todo o mundo e pertencentes a diferentes denominações religiosas. Na mensagem em inglês, divulgada nesta quarta-feira, o pontífice, referindo-se ao tema do simpósio, lembra que a esperança nos dá força para enfrentar as questões que os desafios, as dificuldades e as preocupações da vida nos colocam. De fato, todos aqueles que experimentaram a incerteza que muitas vezes vem com a doença e a morte, observa Francisco, precisam do testemunho de esperança dado por aqueles que cuidam deles e permanecem ao seu lado. Nesse sentido, os cuidados paliativos, embora procurem aliviar ao máximo o peso do sofrimento, são, antes de tudo, um sinal concreto de proximidade e solidariedade com nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo. Ao mesmo tempo, esse tipo de solicitude ajuda os pacientes e seus entes queridos a aceitarem a vulnerabilidade, a fragilidade e a finitude que caracterizam a vida humana neste mundo. O Papa deixa claro que o verdadeiro cuidado paliativo é radicalmente diferente da eutanásia, que nunca é uma fonte de esperança ou preocupação genuína com os doentes e moribundos. Em vez disso, é um fracasso do amor, um reflexo de uma cultura do descarte na qual as pessoas não são mais consideradas um valor fundamental a ser cuidado e respeitado. De fato, o pontífice ressalta que a eutanásia é muitas vezes falsamente apresentada como uma forma de compaixão. Em vez disso, a atitude de compaixão, que significa sofrer com, não envolve uma ação intencional para acabar com uma vida, mas sim uma disposição para compartilhar o peso das pessoas que estão enfrentando a última parte de nossa peregrinação terrena. Pelo contrário, o cuidado paliativo é uma forma genuína de compaixão porque responde ao sofrimento, seja ele físico, emocional, psicológico ou espiritual, afirmando a dignidade fundamental e inviolável de cada pessoa, especialmente dos moribundos, e ajudando-os a aceitar o momento inevitável da passagem desta vida para a vida eterna. Nessa perspectiva, as convicções religiosas oferecem uma compreensão mais profunda da doença, do sofrimento e da morte, considerando-os parte do mistério da divina providência e, no que diz respeito à tradição cristã, um meio para alcançar a santificação. Não é coincidência, ressalta o Papa, que as obras de compaixão e respeito demonstradas pelo pessoal médico e pelos profissionais de saúde especializados muitas vezes conseguiram permitir que as pessoas, no final de suas vidas, encontrassem conforto espiritual, esperança e reconciliação com Deus, com os membros de suas famílias e com os amigos. Francisco chama esse serviço de importante, eu diria até mesmo essencial, para ajudar os doentes e os moribundos a perceberem que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso, mas que eles permanecem intrinsecamente preciosos aos olhos de Deus e unidos a nós pelo vínculo da comunhão.
A comunidade e o poder público de Itacoatiara, no Amazonas, acabam de se comprometer na criação e implementação de um Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que estará em vigor pelos próximos 10 anos. O lançamento da iniciativa aconteceu na última segunda-feira com a participação da Cáritas e da rede Um Grito pela Vida, uma rede intercongregacional formada por religiosas de diversas congregações e leigos que tem como missão sensibilizar contra o tráfico de pessoas e acolher as vítimas. A coordenadora nacional, Irmã Isabel do Rocio Cus, da Congregação das Irmãs Franciscanas Catequistas, está na Itália para trabalhar a temática em âmbito internacional, através de Assembleia Geral da Rede Talita Cum, que termina na próxima sexta-feira em Sacrofano, a 30 quilômetros de Roma. Em entrevista ao Vatican News, Irmã Isabel reforçou que o tráfico de pessoas é um crime que precisa ser combatido também no Brasil, sobretudo com o aumento registrado pós-pandemia. A vulnerabilidade social e a pobreza fazem com que as mulheres jovens sejam as principais vítimas no país. Os maiores índices são registrados na Amazônia, alertou a coordenadora.
Muitas meninas estão saindo dos interiores, vindo para as cidades. E ali na cidade ela fica vulnerável às redes criminosas. Também existe grande tráfico dos indígenas, jovens do interior do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, indo para a Turquia. Foram traficados, uma rede levou cerca de 15 jovens para a Turquia, para a organização, dizem que era religiosa, mas sabíamos que era para o armamento, né? Soldados de guerra.
O nosso trabalho como igreja e como sociedade civil é a prevenção e a sensibilização, acrescentou a Irmã Isabel, sobre as formas de enfrentamento do crime por parte da rede. A educação é o que vai salvar a nossa juventude e as nossas crianças, ressaltou ela, já que o trabalho conjunto é realizado muito pontual nas comunidades, nas escolas e universidades.
Nós somos a Rede Talita Cum lá no Brasil, através da Rede Um Grito pela Vida. E quando a gente está numa assembleia desse porte e vê que o mesmo problema que temos no Brasil, tem na África, tem na Ásia, tem na Europa, nos empodera para a luta contra o tráfico de pessoas. Nos empodera mesmo. E assim, a mística que nos sustenta, a espiritualidade, é isso que a gente busca, né? A Talita Cum tem a sua mística da compaixão. E aqui a gente vai abraçar junto essa mística, essa solidariedade do cuidado, da compaixão, do menina, levanta-te, nós estamos lá, mas não somos as únicas redes, a única rede que está no menina, levanta. Tem 90 e poucos países, 100 e poucos países na mesma busca.
E hoje é dia de Santa Rita, em Cássia, para celebrar a memória litúrgica da religiosa. O prefeito do Dicastério para os Bispos exortou a rezar pelo Oriente Médio, pela Ucrânia e pelos muitos lugares onde o grito dos inocentes não é ouvido. No ano de oração, a Santa das Causas Impossíveis pode nos ajudar a redescobrir o valor do diálogo com Deus, disse o cardeal. Também nós podemos imitar as virtudes que ela viveu na vida cotidiana da fé. A reportagem agora é de Mariângela Jaguraba.
Modelo de caridade mediadora da reconciliação e da paz, Santa Rita é um exemplo a ser imitado ainda hoje, especialmente nestes tempos afetados pela violência da guerra, onde parece que a rivalidade e o ódio têm a última palavra. Foi o que disse o prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Prevot, que presidiu a solene cerimônia pontifícia em Cássia nesta quarta-feira, 22 de maio, dia em que a igreja celebra Santa Rita de Cássia, religiosa agostiniana. Centenas de peregrinos foram à cidade da Úmbria para celebrar a memória litúrgica da Santa das Causas Impossíveis e para participar da bênção das rosas, as flores que a simbolizam. Em sua homilia, o cardeal exortou as pessoas a invocarem Santa Rita, que conseguiu obter a reconciliação entre sua família e a de seu falecido marido, para que nos ajude a ter o dom da paz no mundo, especialmente no Oriente Médio, na Ucrânia e em muitos lugares onde o grito dos inocentes não é ouvido. O purpurado disse ainda que a paz exterior é fruto da paz interior, a paz espiritual, e que da amizade do homem com Deus vem a amizade entre os homens, ou seja, a paz entre os povos. O prefeito de Castelo para os Bispos centrou-se na grande confiança em Deus que Rita demonstrou na oração e na sua forma de viver unida a Deus através de um diálogo constante e orante com Ele, não limitado apenas a momentos específicos do dia. Recordando o convite do Papa Francisco para nos prepararmos com o ano da oração para o jubileu de 2025, ele acrescentou que o testemunho deixado pela Santa pode nos ajudar a redescobrir o valor do diálogo com Deus, que é fundamental na vida espiritual. Embora tenham passado muitos séculos desde que ela viveu em Rocca Porena e depois no Mosteiro de Cássia, a mensagem de Santa Rita permanece atual para nós, observou o cardeal Prevot, e podemos imitar as virtudes que ela viveu de forma superlativa e heróica também na vida cotidiana da fé. Esposa e mãe, com puro amor, ajudou o marido Paulo a levar uma vida autenticamente cristã e também mostrou aos dois filhos o caminho da fé. Esta é a missão dos cônjuges e dos pais, mostrar com palavras, mas sobretudo com exemplo, o amor de Deus pelo seu povo, continuou o cardeal, que definiu a família uma escola de fé, porque ali se aprende a conhecer e amar a Deus. Por fim, o purpurado destacou que Deus espera sempre a conversão dos seus filhos e especificou que muitas conversões, reconciliações e milagres ocorreram com a intercessão de Santa Rita no passado e no presente. É por isso que a chamamos de Santa dos Impossíveis. Nada é impossível para Deus, basta rezar com fé inabalável. Peçamos a paz para o mundo com a mesma fé de Santa Rita, e Deus ouvirá a nossa voz, concluiu o cardeal Prevot, convidando os fiéis a viverem a fé como ela, com coragem, nas diversas circunstâncias, e a pedirem ao Pai Celestial, através da sua intercessão, para sermos verdadeiros discípulos cristãos e agentes de paz.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 22 de maio, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia, a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!